Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados reduzem jornadas de trabalho de pais de pessoas com deficiência.
Plenário pode desobrigar férias escolares durante Copa de Futebol Feminino.
Câmara exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento.
Boa noite. O projeto que exige informação sobre bebê prematuro na certidão de nascimento já pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição obriga os cartórios a incluir na certidão de nascimento que a criança nasceu de forma prematura. De acordo com a autora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, são considerados prematuros bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Ainda, segundo Silvia Cristina, o Brasil é o país em que nascem mais bebês prematuros no mundo. Ela afirma que 12% dos partos realizados no país ocorrem antes do tempo mínimo necessário. A relatora do texto, deputada Maria Raiz, do PSB de Pernambuco, defende que incluir a informação sobre prematuridade do bebê na certidão de nascimento, além de garantir o atendimento médico adequado à criança, também trará economia para os cofres públicos.
A partir do momento que a gente sabe que uma criança nasce de forma prematura, a gente garante que o atendimento seja dado de forma mais precisa. Então, além, obviamente, de garantir um atendimento melhor para...
Em 2024, Silvia Cristina afirmou que, de acordo com informações da Organização das Nações Unidas, a prematuridade é a principal causa de morte infantil no mundo. A página do Hospital Albert Einstein explica que bebês nascidos antes do tempo têm maior probabilidade de apresentar problemas como pulmões imaturos que exigem ventilação mecânica. Além disso, os intestinos ainda não se encontram totalmente desenvolvidos no nascimento, o que dificulta a absorção do leite materno. Outra complicação é o cérebro prematuro, que impede o recém-nascido de ter o instinto de sugar os mamilos da mãe para mamar. Ainda de acordo com as informações do hospital, problemas decorrentes da prematuridade podem durar por toda a vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, apresentou projeto que cria a Política Nacional de Proteção da Inocência Infantil. De acordo com o deputado, a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados ao desenvolvimento psicológico, moral e emocional.
Maurício do Vôlei acrescenta que o projeto amplia o acesso dos pais a informações sobre materiais pedagógicos e atividades escolares que tratem de temas sensíveis. Na visão dele, o texto é uma forma de garantir maior transparência na formação de crianças e adolescentes.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projetos sobre idosos e prevenção do câncer. A repórter Sofia Peçanha ouviu a relatora.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que prevê a suplementação nutricional como parte do tratamento de idosos diagnosticados com desnutrição ou risco de desnutrição durante internações hospitalares. A proposta, apresentada pelo deputado Pedro Ayara, de Minas Gerais, determina que hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde ofereçam suplementos nutricionais aos pacientes idosos sempre que houver indicação clínica. O projeto tem como objetivo assegurar que a suplementação seja parte integrante do cuidado hospitalar e da reabilitação pós-alta. Dessa forma, além de melhorar a recuperação de pacientes idosos, a medida também reduz complicações durante e após a internação, como afirmou a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, relatora na comissão.
O PL fortalece a integralidade da atenção e da saúde que contribui para a sustentabilidade do sistema ao reduzir custo de sobrecarga hospitalar.
De acordo com o projeto, todos os pacientes idosos internados deverão passar por triagem e avaliação nutricional na admissão hospitalar, com reavaliações durante a internação e na alta. Caso o idoso ainda apresente desnutrição ou risco nutricional no momento da alta, ele poderá receber suplementação gratuita pelo SUS por até 60 dias, com acompanhamento das equipes de saúde. Após passar pela aprovação nas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de saúde, a proposta segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Outro projeto aprovado pela Comissão de Saúde institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer, a ser celebrado anualmente em 27 de novembro. A proposta, apresentada pela deputada Flávia Moraes, de Goiás, amplia as ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e apoio às pessoas acometidas pela doença. Estão previstas campanhas educativas, incentivo a ações de rastreamento da doença, apoio psicossocial a pacientes e familiares, capacitação de profissionais de saúde e estímulo à pesquisa científica na área oncológica. A relatora na Comissão de Saúde também foi a deputada Silvia Cristina. Ela destacou que o projeto busca maior visibilidade ao tema e fortalecer a mobilização social e institucional em todo o país.
Representa passo concreto e necessário para fortalecer a política pública de enfrentamento ao câncer no Brasil, integrando a prevenção e atenção e a reabilitação, o apoio psicossocial, no momento em que os números evidenciam urgência.
Após a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Esporte.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de proposta que inclui entidades esportivas sem fins lucrativos entre as instituições com imunidade tributária. Ele afirma que a medida busca reduzir custos de organizações que atuam na formação de atletas e na inclusão social.
Josivaldo JP aponta que o texto alcança apenas entidades certificadas dos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico ou educacional. Ele argumenta que a regra pode evitar o fechamento de projetos esportivos, principalmente em comunidades que dependem dessas iniciativas para atender crianças e jovens.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A violência contra a mulher tem muitas formas. Uma delas é a institucional. Ela é cometida nos órgãos prestadores de serviços públicos, por servidores que deveriam proteger as mulheres vitimadas. O atendimento humanizado e sem discriminação é dever do Estado. Nas delegacias, o agente policial deve dar atenção e tratar com respeito a mulher vítima de qualquer violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Trabalho.
A Câmara aprovou redução de jornada de trabalho para pais de pessoas com deficiência. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência. De acordo com o texto aprovado, a necessidade e o percentual da redução da jornada serão definidos por avaliação biopsicossocial, realizada pelo menos a cada 2 anos. Conforme o resultado, o benefício poderá ser ampliado, mantido, reduzido ou suspenso. Durante a discussão da proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu critérios para a concessão do benefício como forma de evitar fraudes.
Esse projeto é um projeto importantíssimo para as mães atípicas que precisam ter mais tempo dentro de casa, e é lógico que o meu voto será, e do partido, na orientação de aprovar, mas me cabe aqui fazer um alerta. Esse tipo de benefício deveria sempre estar vindo com um critério de avaliação.
O projeto, que prevê a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial para pais de pessoas com deficiência, já pode seguir diretamente para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
Projeto de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, permite contabilizar como gastos eleitorais despesas com o cuidado de dependentes de candidatas. A medida beneficiaria mulheres com filhos de até 12 anos ou dependentes com deficiência.
A proposta autoriza o custeio de babás, cuidadores, creches e transporte de dependentes durante a campanha. Segundo Paulinho da Força, o objetivo é ampliar a participação feminina na política e reduzir os obstáculos enfrentados pelas candidatas.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão. A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Consumidor.
Comissão aprova medida que permite maior transparência na conta de luz. A repórter Júlia Lopes nos conta o que foi proposto.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga as distribuidoras de energia elétrica a incluir, junto com a conta de luz, um registro fotográfico do medidor de consumo da unidade de energia. De acordo com o texto, a medida tem como objetivo fortalecer a proteção dos direitos do consumidor e garantir mais transparência nas informações sobre o consumo de energia. A proposta também busca aumentar a confiança do usuário, já que o registro fotográfico anexado à fatura permite acompanhar mais clareza o processo de medição da cobrança. Para o relator da proposta, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, a iniciativa protege tanto o consumidor quanto as empresas. Ele ressaltou que a imagem do medidor pode servir como prova em casos de contestação, ajudando a evitar fraudes e possíveis manipulações.
O consumidor vai ter o direito de receber a conta com registro fotográfico, ou seja, na hora que for lida a conta de energia elétrica, vem uma fotografia do medidor do consumidor junto, né, impressa na própria conta, e aí o consumidor vai poder ver que, de fato, a leitura foi feita da maneira correta e vai poder acompanhar, inclusive, o consumo. Aí, se houver erro, fica mais fácil para ele provar que existe um erro na cobrança da conta de energia elétrica.
O projeto, que inclui junto à conta de luz um registro fotográfico do medidor de consumo, segue agora para análise na Comissão de Minas e Energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, concede ao município de Vieiras o título de Capital Nacional dos Peixes Ornamentais. A proposta reconhece a importância da cidade para a piscicultura ornamental e sua contribuição para a economia da Zona da Mata Mineira.
Segundo Paulo Guedes, o reconhecimento fortalece a identidade produtiva de Vieiras, amplia a visibilidade do setor e incentiva o desenvolvimento regional. A proposta destaca ainda o potencial da criação de peixes ornamentais para gerar renda e apoiar pequenos produtores.
Educação.
O plenário da Câmara pode votar a qualquer momento o projeto que retira a obrigação de férias escolares durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem. Essa obrigação foi criada por uma lei de 2026. Entenda com o repórter Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que desobriga as redes de ensino pública e privada de todo o país a concederem férias escolares para todos os alunos durante a realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem. Lei de autoria do governo, aprovada no início do ano pelo Congresso, obriga que as férias dos estudantes coincidam com o período do torneio, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O projeto apresentado pela deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, permite que os sistemas de ensino dos estados e municípios decidam sobre o período de férias escolares em vez de obedecer ao calendário oficial da competição. Entidades como a Federação Nacional das Escolas Particulares criticaram a obrigatoriedade prevista em lei e alegaram que a alteração do período de férias no meio do ano coloca em risco o calendário escolar exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que obriga pelo menos 200 dias letivos no ano. O regime de urgência permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a autora da proposta, Anne Ortiz, a definição do período de férias em função da competição não foi discutida com as instituições de ensino e vai causar prejuízos para as escolas, alunos, pais e professores.
Não é possível, num país de 5.570 municípios, onde a Copa do Mundo vai ser sediada em apenas 8 municípios, nós termos uma regra para valer para todos os municípios que obriguem mais de um mês de férias no meio do ano. Isso vai causar um problemão, não só para as famílias, para os pais, para as mães que trabalham, mas também para os trabalhadores da educação no nosso país.
Os Jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino serão realizados em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Segundo o governo, a expectativa da FIFA é de que o evento alcance um público de mais de 3 milhões de torcedores, o que movimentará a economia brasileira e projetará o Brasil como potência esportiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Conheça nossos comentaristas, nossos programas, veja os nossos entrevistados. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados e as produções culturais que fazem história. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Justiça.
Projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, concede anistia a pais punidos por adotarem a educação domiciliar, conhecida como homeschooling. Ela reforça que a medida beneficia apenas os casos em que não houve negligência, maus tratos ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
Segundo Caroline de Tone, a proposta repara penalidades aplicadas a famílias que optaram pela educação domiciliar de boa-fé. Para a deputada, o projeto reforça o papel da família na educação dos filhos e garante mais segurança jurídica aos pais que adotam esse modelo de ensino.
O projeto aumenta penas para crime de ameaça por arma ou condição da vítima. A repórter Daniela Lessa nos conta quais os agravantes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a pena para o crime de ameaça quando cometido com uso de arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, crianças, adolescentes, pessoas idosas ou com deficiência. A proposta é do deputado Mário Ehringer, do PDT de Minas Gerais, e altera o Código Penal para aproximar as punições dos crimes de ameaça e de perseguição. Atualmente, a pena para o crime de ameaça é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pelo texto, a pena para ameaça poderá ser aumentada de metade quando o crime for praticado com arma ou contra mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Também haverá aumento de pena se a ameaça ocorrer na presença de criança ou adolescente. Além disso, o projeto permite que o Ministério Público inicie a ação penal nesses casos, mesmo sem a representação da vítima, o que pode facilitar a responsabilização dos agressores. O relator, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu que a mudança corrige distorções na lei e reforça a proteção das vítimas.
A pessoa que se sente ameaçada muda todo o seu comportamento, inclusive corporal, de alimentação, de sono, de perturbação por ser ameaçado. E se for perseguido, é a mesma coisa. Então nós estamos colocando perseguir ou ameaçar. É a mesma situação, tem a mesma pena, tem a mesma responsabilidade, tem a mesma gravidade.
Pompeu de Matos defendeu também o aumento de pena para casos em que a ameaça ocorre na presença de crianças ou adolescentes, pela gravidade do trauma provocado ao apenas testemunhar uma situação de violência. O projeto que aumenta penas para o crime de ameaça, especialmente quando envolve mulher por razões do sexo feminino, criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, ou ameaça feita com uso de arma, agora segue para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Rubens Antônio, do PT de Goiás, é um dos autores de projeto que cria uma política nacional de grupos reflexivos sobre masculinidades, prevenção da violência e cultura de paz. O objetivo, segundo ele, é atuar antes que a violência aconteça, com ações educativas voltadas também a adolescentes.
Rubens Ottoni afirma que os grupos poderão funcionar em escolas, unidades de saúde, equipamentos da assistência social, órgãos de justiça e espaços comunitários. O congressista ressalta que o texto prevê atividades sobre resolução não violenta de conflitos e prevenção da violência contra mulheres.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, Bíblia com letra grande para catequese, Bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais, é a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone Whats 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99937 0266.
Dois terremotos atingiram a Venezuela na noite do dia 24 de junho, deixando um rastro de morte e destruição no país. Uma tragédia que destruiu grande parte da infraestrutura e se abateu sobre o povo venezuelano. Da fragilidade dos escombros, nasce um sinal de esperança, um chamado à fraternidade que não conhece fronteiras. A Igreja Católica no Brasil lança a campanha SOS Venezuela. Faça sua doação pela chave Pix, doe@caritas.org.br, e ajude a reconstruir vidas. Uma ação da CNBB e da Caritas Brasileira, com apoio da
Caiari FM, a primeira no coração da gente.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99937 0266.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Boa noite, meu pai.
Boa noite, meu pai.
Vem te agradecer.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai.
Não teve jeito, no friozinho é só caldo.
Só o caldinho
de,
né,
feijão. É aquele pirãozinho. Ei, bom demais. Gente, eu sou o Zé Antônio, trabalho com a produção de Marcos Thiago, a coordenação da Paula Castro e a direção do Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. Na nossa transmissão multimídia, a Gabi, nossa Gabizinha Ana Gabriela, levando as imagens do Santuário Nacional e do nosso Santo Terço até a sua casa. A nossa missão, o nosso Santo Terço finalizou, né? Mas a nossa missão continua até a meia-noite com a primeira parte do programa com a Mãe Aparecida e depois o Eduardo José chegando com a sua madrugada até às 5 horas da manhã com o Santo Terço às 4 horas da madrugada. Continue com a gente aqui na Rede Aparecida de rádio. E você que participou e acompanhou através da transmissão multimídia, vai acabar agora o Santo Terço, migra aí para 104.3, para as rádios parceiras, rádios que integram a Rede Aparecida de rádio, e continue junto com a gente na nossa programação. Um beijo grande, até amanhã, tchau, tchau!
Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas. Localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br. ou pelo telefone 11-5696-0300.
Eu sou o irmão Alan, missionário redentorista, e tenho uma novidade especial para você. A editora Santuário está com um site novo, visual renovado e um novo endereço: livrariasantuario.com.br. Agora, em um só lugar, você encontra as publicações da editora Santuário e os produtos da Livraria Santuário. Um site muito mais completo, com publicações das principais editoras católicas. Anota aí e compartilha: livrariasantuario.com.br, a livraria da Casa da Mãe, mais perto de você.
Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:09, horário de Brasília, boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW 774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Tudo dá errado na minha vida. Quem já não ouviu essa frase? Parece um grito carente, desesperado para pedir ajuda, mas nem sempre é só isso. Existem circunstâncias na vida em que mesmo os mais otimistas e confiantes sentem esta frase chegar na ponta da língua. Às vezes, fatos desastrosos e doloridos vão se juntando e parece que o mundo vai desabar. Temos a impressão de que não há saída. Na verdade, na hora do nervosismo.com, muitos acabam por assumir o famoso 880. Não conseguem perceber saída por estarem dentro do furacão, mas sempre, sempre existe uma saída. E essa não é uma frase romântica ou otimista, pois mesmo quando não podemos fazer nada para mudar uma situação ou um fato já ocorrido, ainda temos a possibilidade de aprender com cada circunstância e, com muita fé, começar de novo. Eu vou tentar sempre e acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou seguir sempre, saber que ao menos eu tentei, e vou tentar mais uma vez. Eu vou seguir. Abençoe você.
104.3 Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora. Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 14 de julho, nós vamos conhecer a história de Jônatas, filho de Saul e amigo de Davi. Jônatas, meu irmão, como eu te queria bem. Jônatas era o filho mais velho do rei Saul, destinado a ser o seu sucessor como rei em Israel. O nome Jônatas significa "foi Javé que deu". Comandante corajoso, Jônatas obteve importantes vitórias sobre os filisteus, permitindo assim que as 12 tribos pudessem viver em paz, sem medo das investidas inimigas. Tornou-se amigo e companheiro de Davi quando este entrou no exército israelita. Quando estourou a briga entre Saul e Davi, Jônatas ficou do lado do seu amigo Davi, evitando assim que este caísse nas mãos do rei Saul. Na grande batalha travada nos montes Gilboé, entre Israel e os filisteus, Israel foi derrotado. Nessa batalha morreram Saul e seus 3 filhos, entre eles Jônatas, deixando o caminho aberto para Davi se tornar rei, primeiro em Judá, depois em todo Israel. Quando soube da morte de Saul e de Jônatas, Davi entoou um lamento, fazendo um belo elogio ao rei e ao seu herdeiro, ambos mortos na batalha. Davi destaca a presteza de Jônatas no uso do arco nas guerras e a velocidade com que se deslocava nas batalhas. Nesse cântico, Davi também demonstra toda a sua amizade por Jônatas. Mais tarde, em memória do amigo, Davi acolhe em seu palácio Meribal, filho aleijado de Jônatas.
Com a Mãe Aparecida.
Ser família dos devotos é assumir a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Neste mês comemoramos os 27 anos da nossa família e o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustenta o cartão do devoto a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar, da nossa família e receber o seu cartão do Devoto, basta ligar no 0300-210-1210 ou acessar a12.com/Família dos Devotos. De todo o Brasil, somos uma só família.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, para você que acompanha o programa Com a Mãe Aparecida, está começando mais um quadro Igreja em Comunhão. E tem início nesta quarta-feira o tríduo em honra ao venerável Padre Vitor Coelho de Almeida. A 15ª Romaria, dedicada ao venerável, traz como tema Padre Vitor e a devoção a Maria. Para conversar conosco sobre esse tríduo em preparação para a festa do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, eu recebo nesta noite o missionário redentorista, ele que é o diretor da Rede Aparecida de Rádio, Padre Vanderlei Souza. Padre, muito bem-vindo, muito obrigada por conversar conosco, é um prazer receber o senhor aqui hoje.
Boa noite, Rafaela, boa noite, queridos ouvintes, é uma alegria muito grande podermos compartilhar esse momento aqui que estamos vivendo, né? E fico muito feliz com esse convite.
Padre, não tem como a gente falar de Padre Vitor sem falar da devoção mariana. Ele que tanto nos ensinou sobre a devoção à Mãe de Deus, que tanto levou Nossa Senhora, né, a conhecimento de tantos lugares no Brasil, foi um dos principais propagadores da devoção à Maria. E justamente esse tema refletido nesse tríduo em preparação, então, para a grande festa, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre esse tema escolhido.
Então, Rafaela, como você bem disse, a gente tem essa consciência, o Padre Vitor foi um dos evangelizadores no Brasil, dos missionários, dos sacerdotes, que muito contribuiu para a cultura da devoção mariana em nosso país, né? A gente tem bem claro que a presença de Maria na história da humanidade, ela se dá muito no concreto, na realidade, né? A gente vê ali Nossa Senhora de Fátima aparece como uma pastora para os pastorzinhos. A Nossa Senhora de Guadalupe, ela aparece ali como uma indígena para o indígena Juan Diego. E a Nossa Senhora, e assim ela vai, né? Em cada realidade a gente vai percebendo que a devoção, ela tem muito a ver como resposta aos apelos, às necessidades, à realidade, porque é assim que Deus age. E o Padre Vitor captou isso, a partir da sua experiência própria, como Nossa Senhora entrou na sua vida e ocupou o lugar onde a humanidade como tal não seria capaz de ocupar, ele percebeu, eu acredito, né? A gente observando a sua história, o seu legado e toda a sua missão, ele percebeu assim, onde é a carência dessa maternidade espiritual, dessa presença de conforto e de cuidado no Brasil. Então ele divulgou essa presença mariana, a devoção à Nossa Senhora, que era um trabalho já que os missionários redentoristas faziam a partir do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, né? Era Santuário de Nossa Senhora Aparecida, mas ele entendeu isso a partir dos apelos. Aquilo que o Papa Francisco nos convocou por ocasião do Sínodo de Roma, né? Escutar os apelos do Espírito a partir dos gritos da realidade. Então, esse legado, o Padre Vitor contribui muito para a nossa história, para a nossa espiritualidade mariana no Brasil. A devoção à Nossa Senhora não vem como um pacote fechado. Ela brota da experiência, do contato com a realidade e procurando dar respostas a essa realidade tão carente que nós tínhamos e ainda temos no nosso país.
Nesse sentido também, a gente pode falar, né, sobre o carisma dos próprios missionários redentoristas de Santo Afonso, Padre Vitor, que era esse redentorista exemplo para todos, e ele, como Santo Afonso, tinha esse amor à Nossa Senhora, porque Santo Afonso Maria de Ligório também traz até no nome, né, Maria de Ligório, por conta dessa devoção mariana também que tinha. E Padre Vitor, né, um missionário redentorista que ajudou essa devoção mariana à Nossa Senhora Aparecida, especificamente, se espalhar pelo Brasil inteiro, não é mesmo?
Exato. A devoção no Padre Vitor, ela se dá como resposta, como eu disse, né? Não como assim uma coisa calculada, é muito a inspiração, né? O profetismo do exercício da fé e da missão, que faz com que ele perceba assim, onde é que a presença de Maria entrou na minha vida E isso o torna sensível a estas realidades onde a presença de Maria se faz necessária para que a pessoa entenda e capte essa grande mensagem que Nossa Senhora nos traz, que é a portadora do Redentor, Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Santo Afonso, ele vai entender isso, ele vai captar e ele vai dizer assim, olha, a mensagem, a missão, né, o carisma nosso é fazer com que as pessoas sintam Deus ali, junto delas, presente, ali onde elas estão, para que elas vão aos poucos chegando onde Deus quer que elas cheguem. Então, isso é muito presente na espiritualidade, na missão do Padre Vitor, que ele vai lá onde as pessoas estão, ele fala das coisas que elas vivem, ele interage com aquilo que elas estão interagindo para dizer para elas, olha, o projeto é chegar lá, é ir à frente, é ir a mais, né? Ele vai com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele vai com a devoção a Nossa Senhora Aparecida e com esta mensagem do cuidado da mãe, a mãe que chega para cuidar de você, mas o que que tá faltando aí na sua vida? O que que precisa ser ajustado? O que que precisa ser corrigido? Então ele vai entrar nas questões muito práticas da vida mesmo, é saneamento básico, é fazer uma horta, é fazer uma o que ficou muito conhecido dele, né? O Padre Vitor ensinando a fazer uma fossa, ensinando a mãe a dar banho na criança, ou seja, são questões, Rafaela, que às vezes as pessoas pensam, ah, mas isso, essa questão é física, ou cultural, ou social, isso não é para a fé. Exatamente, é para isso que a fé existe, né? Para nos fazer perceber que onde há carência, está faltando a dignidade de filho e filha de Deus. Onde tem alguém que padece, ali está faltando o reconhecimento dos outros que têm, de que aquele também é imagem e semelhança de Deus. E essa reequilibração que faz com que todos tenham o necessário para viver. É que todos tenham a qualidade de vida, todos tenham as condições de operacionalizar a vida de forma saudável. O Padre Vitor capta essa realidade e fala, não basta eu chegar com a imagem de Nossa Senhora na minha mão e falar que Nossa Senhora cuida, que Nossa Senhora protege, pede a Nossa Senhora para poder me dar saúde, se eu não ensinar essas pessoas a terem cuidado com coisas básicas que vão gerar também saúde, né? As duas coisas vão juntas, porque a nossa fé cristã, ela não faz essa separação, o que é da vida e o que é da fé. A nossa fé cristã fala o seguinte, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é para que nós aprendamos a cuidar da nossa carne humana, do nosso corpo humano, do nosso ser humano, como templo onde habita Deus.
Que bonito, cuidado com a vida de forma integral, que o Padre Vitor trazia isso, né, de maneira excepcional. Padre, nós também, nesse sentido, aproveitamos para falar do carinho que o Padre Vitor tinha com as Romarias, que visitavam o santuário, as pessoas que o escutavam pelo rádio, né, faziam questão de tirar uma foto, de não ir embora sem uma foto de Padre Vitor. E a gente vê esse carinho ainda hoje, né, também das pessoas que acompanham os missionários pelos meios de comunicação, que ainda vem ao santuário e fazem questão de tirar uma foto com os redentoristas, né, de sair daqui também com esse carinho que Padre Vitor que plantou, a gente pode falar assim?
É uma coisa interessante que você falou, Rafaela, essa coisa da fotografia, né? A gente está falando aí, Padre Vitor, o tempo dele, nós estamos falando dos anos 70 para trás, né? Anos 50, precisamente. Então, assim, período em que essas tecnologias eram muito iniciais, né? E tanto a fotografia como também a questão da comunicação via rádio. O que que a gente vai perceber na fala do próprio Padre Vitor? Quando as pessoas falavam, mas ele fica tirando foto com os outros, não sei o que, para lá e para cá. E ele mesmo disse o seguinte, olha, se ao fazer uma fotografia com alguém eu ajudo essa pessoa a encontrar o caminho para Deus, eu vou fazer essa fotografia. Eu não vou fazer a fotografia para guardar a mim como eu se eu fosse. Não, é Nossa Senhora. Ele sempre tinha esse olhar e esta fala, né? Fazer tudo o que me está ao alcance para chegar ao coração das pessoas, para que elas tenham a oportunidade de experimentar o amor e a graça de Deus e o cuidado de Deus por uma vida melhor.
Padre, então fica o convite para que todos os fiéis consigam participar então desse trido em preparação para essa festa, para essa romaria de Padre Vitor Coelho de Almeida. Gostaria que o senhor deixasse esse convite especial.
Então, Rafaela, nesses próximos 3 dias, 4 dias na verdade, que serão 3 dias de oração, de celebração e um dia festivo, dias 15, 16 e 17, às 9 horas da manhã, com transmissão pela TV Aparecida e pela Rádio Aparecida e pelas rádios membros da Rede Aparecida de Rádio, a celebração eucarística e louvor a Deus pela vida do Padre Vitor. Contemplando esses três aspectos, né, Padre Vitor, na espiritualidade mariana pessoal, na espiritualidade mariana com compromisso social e na espiritualidade mariana com a presença, a habitação, a comunicação, os meios de comunicação como lugar para se evangelizar. E no sábado, dia 18, será às 18 horas a missa festiva em louvor a Deus pela vida de nosso querido e venerável Padre Vitor Coelho de Almeida. E pedindo sempre a Deus essa graça de podermos contemplar o dia em que ele será exaltado à glória dos altares, sendo declarado santo da Igreja Católica, uma inspiração para nós no Brasil. Muita coisa a conhecer do Padre Vitor.
Porque pra gente que conhece ele de perto, né, Padre? Pra gente ele já é santo.
Já é
então
santo.
A gente continua rezando por essa beatificação deste venerável da Igreja, Padre Vitor Coelho de Almeida, o apóstolo de Aparecida. Padre Vanderlei, muito obrigada por conversar conosco, trazer um pouquinho, né, dessa forma tão carinhosa, essas palavras, a história de Padre Vitor Coelho de Almeida. Um grande abraço para o senhor.
Obrigado, Rafael. Um abraço, queridos ouvintes. E não se esqueça, amanhã, 15, 16 e 17, às 9 horas da manhã, pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, pelo Sistema Aparecida de Rádios, e dia 18, às 18 horas.
Nós conversamos com o missionário redentorista, diretor da Rede Aparecida de Rádio, Padre Vanderlei Souza, Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil.
Aqui, no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Deixe a sua manhã mais leve e animada. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Mais Vida, com Estela Marcon. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:29, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Senhor,
quadrinhas, meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda
I'm not afraid to die. ao encontro de Maria, com Padre José Allen.
A paz esteja com você. Mais uma vez nesse encontro com Maria, vamos prosseguindo essa profunda experiência que Maria viveu, orando e nos ensinando a orar, nos conduzindo no caminho de Jesus. Maria escuta as palavras de Isabel, não responde com palavras novas, tudo que ela fez é cumprimento da lei de Deus. Quando ela diz, a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Esse é um momento em que Maria abre o seu coração profundamente e faz expandir a palavra de Deus que certamente ela tinha, vivia meditando. Maria